Capítulo 19 da Lei de Deus. Parágrafo 1. Deus deu a Adão uma lei de obediência universal, escrita em seu coração, e um preceito particular de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo que Deus vinculou a ele e a toda a sua descendência a prestar uma obediência pessoal, total, exata e perpétua. Prometeu a vida mediante o cumprimento dele e o ameaçou com a morte no caso de desobediência, e o dotou com o poder e a habilidade para cumpri-la. Parágrafo 2. A mesma lei que primeiramente foi escrita no coração do homem continuou a ser uma regra perfeita de justiça após a queda, e foi entregue por Deus no Monte Sinai em 10 mandamentos, e escrita em 2 tábuas, os 4 primeiros mandamentos contendo nosso dever para com Deus, e os outros 6, nosso dever para com o homem. Parágrafo 3. Além desta lei comumente chamada moral, Deus se agradou em dar ao povo de Israel leis cerimoniais, contendo várias ordenanças tipológicas, em parte de adoração, prefigurando Cristo, suas graças, ações, sofrimentos e benefícios, e em parte apresentando diversas instruções de deveres morais, todas essas leis cerimoniais, por terem sido designadas apenas até o tempo da reforma, são por Jesus Cristo, o verdadeiro Messias e único legislador, que foi dotado com o poder da parte do Pai para esse fim, revogadas e removidas. Parágrafo 4. Para eles, Deus também deu várias leis judiciais, que expiraram juntamente com a nação daquele povo, as quais já não obrigam mais ninguém, em virtude daquela instituição. Somente sua equidade geral possui uma utilidade moral. Parágrafo 5. A lei moral obriga para sempre todos, tanto pessoas justificadas quanto as demais, a obediência a ela, e isso não apenas em relação à matéria contida nela, mas também em relação à autoridade de Deus, o Criador, que a deu, nem Cristo no Evangelho de maneira nenhuma a dissolve, mas antes reforça muito essa obrigação. Parágrafo 6. Embora os crentes verdadeiros não estejam sob a lei como um pacto de obras, para serem por ela justificados ou condenados, ainda assim, ela é de grande utilidade para eles, assim como para os outros, à medida que, como uma regra de vida, os informa sobre a vontade de Deus e sobre o dever deles, direciona e os obriga a andarem em conformidade com ela. Também lhes mostra as contaminações pecaminosas de suas naturezas, corações e vidas, de modo que, ao se examinarem por meio dela, eles podem chegar a uma maior convicção, humilhação e ódio contra o pecado, juntamente com uma visão mais clara da necessidade que eles têm de Cristo e da perfeita obediência dele. Ela é igualmente útil para os regenerados, para restringir suas corrupções, na medida em que proíbe o pecado e que as ameaças dela servem para mostrar o que os pecados deles merecem e que aflições nesta vida podem esperar por eles. Embora livres da maldição e do rigor intransigente dela, as promessas dela também mostram a aprovação de Deus à obediência e que bênçãos eles podem esperar mediante o cumprimento dela, embora estas não sejam devidas a eles pela lei como um pacto das obras, de modo que o fazer o bem e o evitar o mal, porque a lei encoraja um e desencoraja o outro, não é evidência de estarem debaixo da lei e não debaixo da graça. Parágrafo 7. Os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, mas harmoniosamente concordam com ela. O Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente o que a vontade de Deus, revelada na lei, requer que seja feito.